Nada como começarmos a semana com a análise feita pelo jornalista Lino Vinhal sobre o fim de semana, em que se destacou basicamente o desporto com atletas portugueses, nomeadamente em Itália, onde estamos a dar cartas, os nossos jovens atletas, jovens, é uma força de expressão, o Ruben Figueiredo venceu a etapa e o João Almeida lá continua a manter a camisola amarela. Eu começo por aqui, precisamente porque sei que é um apaixonado pelo ciclismo, Lino Vinhal. E depois porque temos um cunibricense também, que em Itália, não a pedalar, mas a acelerar e a resistir, venceu o Campeonato Europeu de Resistência, falo do Filipe de Albuquerque. Começamos talvez por aqui.
Bom dia, Gaspar. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Luís Vaz. Um abraço a todos vós. Jovem, sim. Quando você diz jovem, é uma forma de dizer como quem diz. Jovem, sim. Tem 20 e poucos anos. Um e outro.
20, pois exatamente, 30.
É, porque o ciclismo é para o auge. O ciclismo, tirando o Joaquim Agostinho, que foi o nosso melhor corredor e que morreu vítima de acidente já há muitos anos e que foi o que teve. Conseguiu o melhor palmarés internacional, que começou já tarde. Isso começou na altura em que os outros quatro estão a acabar. Ele começou com 26 anos. Mas estes não. Estes são gente que já vem até dos júniores do ciclismo e que começam jovens, atingem o seu máximo entre os 20, 21 e os 30 anos. A partir dos 30 anos já começam a ter algumas mais dificuldades. Pronto, mas o que importa é assinalar isto, é que também aqui o desporto em Portugal melhorou, no meu ponto de vista, sobre, não apenas no ciclismo. Nós começamos a ter atletas em diversas modalidades dos melhores que há no mundo. Olha, se eu lhe disser, vai ser capaz de não acreditar, mas se eu lhe disser que temos mais de 200 jovens, menos jovens aqui já, treinadores espalhados pelo mundo, para quem não faz ideia nenhuma, que nasceram das escolas, das faculdades de educação física, das faculdades do desporto, digamos, de serem adjuntos da A, B ou C, nós temos espalhados pelo mundo e em países asiáticos bastantes, e em países, na China bastantes, por exemplo, a treinar equipas de futebol. Isto nunca, é uma coisa nunca vista e que acontece há 4 ou 5 anos para cá e a ganharem muito, muito bem. Nós no ciclismo tivemos bons ciclistas, mas só o Joaquim Agostinho é que, digamos, ultrapassou fronteiras com aquela raça e com aquela falta de jeito para andar de bicicleta, que era o que rafava, porque ele começou tarde, mas tinha uma força que tal, ele foi 3 vezes, a volta a Portugal, ele fez 2 terceiros lugares na volta à França, ele venceu o Monte de Mouet, que é uma etapa mítica nessa mesma volta à França. Nós temos no futebol, o que você vê, ainda aliás na seleção, que ontem foi, mais uma vez, deixaram a amarga de boca no Estádio de Paris. No Estádio de Amor, que não pelo resultado, e a revisão quer da França e quer nossa também não foi assim grande coisa, mas a França estava com o dente afiado. Como a gente lhe ganhou o europeu ali naquele mesmo estádio, ele estava ainda cá à volta, cá te espero, e estava à espera agora de nos dar uma sova. Mas também não deram, porque não conseguiram, é só por isso, porque a vontade não lhes faltava. Portanto, mas repara, aquela equipa portuguesa que estava ali a jogar em Portugal tem muito poucos. Mais de metade jogam nos grandes campeonatos europeus. A Inglaterra é uma data deles e por aí fora. Portanto,
O que
veja o que
se tinha
nós
perdido.
conseguimos. No giro, na volta à bicicleta e tal, e este João Almeida, hoje não. Hoje sou eu que lhe ofereço a camisola amarela até amanhã. Que eles estão a dia de descanso. Ele só leva 30 segundos, é previsível que aperca amanhã, mas já anda 5, 6 dias de camisola amarela para a volta numa volta à Itália, que é para mim a segunda, não é para mim, é no calendário internacional, é a primeira volta à França, a segunda volta à Itália, a terceira volta à Espanha. É um feito enorme. E aparecer lá agora este outro miúdo que ganhou a etapa, a gente fica sem saber. Este filho cabo, este cunibricense Filipe de Albuquerque, sei pouco de qualquer desporto, deste ainda menos, mas levar o nome de Portugal por aí fora e chegar lá e bater o pé, isto enche-nos de orgulho. Não é? Nós só somos mesmo maus na classe política. Isto não era para dizer, para
Já vamos lá, já vamos lá. Antes de irmos à classe política, hoje, aquele 12 e 13 de outubro, considerada a segunda maior peregrinação do ano, primeira de maio, segunda de acontece hoje, com aquelas limitações todas, um recinto cheio de bolinhas brancas, onde vão depositar lá.
É o que é, Carlos, é o que é. A situação, como você sabe, está dramática. A situação começa a ser muito má, muito má. E digamos hoje, também temos que ser claros, não vale a pena estarmos a dizer que são 1000 e tal infectados, ou são 5000, ou 10000, e isto e aquilo, porque os números já ninguém, já está todo mundo perdido, quer no mundo, quer no nosso país. Pronto, é o que é, é o que é. E é o que for. Agora, o problema não é só isso, e estou a falar só em condições sanitárias, o problema é as outras maleitas que ficam para trás e estão a ficar para trás com a estrutura médica a arrebentar pelas costuras. Os médicos estão cansados, os médicos têm dado o seu melhor, os enfermeiros têm dado o seu melhor, há pouco pessoal. Quem é que criou as 35 horas? Creio que foi o Bernardino Calheiros, não foi?
Acho que não.
Ah, não foi o Bernardino Calheiros?
Acho que seria inteligente.
Pronto. Portanto, mandou-se isto tudo embora. O pessoal que está faz o que pode e muito tem feito. O Serviço Nacional de Saúde tem respondido no que pode na pandemia, mas está a ficar tudo para trás. Isto vai ficar para trás milhões. Está a morrer muitíssimo gente. Você sabe os 10 que morrem, os 5 que morrem, os 6 que morrem de Covid, mas não sabe os muito mais que morrem das outras coisas porque não fazem os exames a tempo, porque não têm as intervenções cirúrgicas, não têm isto, têm aquilo. Essa é outra pandemia. Essa é outra pandemia. Aliás, eu acho que o governo esteve melhor na primeira fase do que nesta, porque se é a primeira nos colheu de surpresa, digamos, esgotou a nossa capacidade imaginativa e o pessoal está cansado. O que é que se vai fazer mais? O que é que se vai fazer mais? Mudou-se a forma, em vez de dizer um país, agora é surto aqui, surto acolá, atenuar as coisas, mas o mundo está aí com problema. Fátima tem que encontrar a mesma solução, foi notícia aí o decréscimo nas receitas grandes. Não quero pronunciar sobre essas histórias, mas Fátima também tem que ter um diálogo com os seus, digamos, seguidores. Acho-me de um bem que encontre, que se preocupe. Agora, reduzir um espaço daqueles a 6 mil pessoas com aqueles cuidados leva até algumas pessoas. A Igreja devia explicar isso melhor nas missas e mesmo nos coisas, para que as pessoas não andem 100 quilómetros a pé e depois chegam lá e não podem entrar. Quer dizer, é preciso também. Aqui.
Quem são as 6 mil eleitas?
É tanto cheio. Agora, há é que explicar isso às pessoas para que as pessoas, ou ajudá-las também a reconverter essa peregrinação. Este reconverter, Fátima não quer que reconverta sem deixar de ir, não. Fátima quer que eles vão, porque também quer que lá deixe ficar o dinheiro, vão lá falar as coisas, mas lá tem que encontrar uma forma qualquer, menos de rir às pessoas. Você não entra porque já está cheio, embora também não possa deixar entrar. Portanto, o que eu quero dizer é aqui um trabalho ainda inacabado, um trabalho para fazer, mas esta peregrinação de outubro ficará na história seguramente.
Amanhã Coimbra vai ter um momento importante também em termos da nossa região, que é as eleições para a Comissão de Coordenação.
Não é só Coimbra, Carlos, é o país todo. As eleições são
esquisitas, a gente já sabe quem ganha, já sabe qual é a equipa.
Oh, Carlos, mas isso, quer dizer, você quando casa, em princípio também é com uma senhora. Em princípio, aqui há uns anos atrás, dizia que era com uma senhora, agora já não arrisco, não venham enganar-me, porque... Oh, Carlos, são eleições indiretas, e vão lá ver, só não é, digamos, eu não quero criticar, porque isso pode, de alguma maneira, ferir os elementos, quer na Comissão de Coordenação do Centro, quer nas outras, que são pessoas perfeitamente inatacáveis e que estão acima de qualquer história. O que isto tem direto, portanto, são eleições diretas, é por um colégio eleitoral, é pelos autarcas. A mim não me fere tanto que seja assim, mas tem sido algo das críticas, mas eu acho que aquilo é muito específico e é um sistema que dura até às próximas eleições autárquicas. Próximas, não estas. Portanto, isto é um sistema para 5 anos. Para o ano que falta para as eleições autárquicas e depois o outro mandato. Tudo indica, e há essa promessa, e assim será, que o método será outro daqui a 5 anos. Portanto, esta é uma situação provisória. Nós estamos a passar de um sistema para outro, portanto, estas passagens podem não ser perfeitas. Mas também não me rejeita nada que com quem é que vai trabalhar as comissões de coordenação? Vou trabalhar sobretudo com os autarcas de uma região. Que sejam os autarcas a escolhê-los, pode não ser a melhor solução. Mas também não vejo que isso seja uma aberração daquelas de estar fora. O que eu não gostei, e o que não me parece menos bem, eu não gosto das coisas seguidas nas costas dos povos. E depois nós agora temos um sistema... Carlos, nós temos um sistema em que a segunda, o António Costa, fala com o Rui e entende-se com eles. E depois, vamos encontrar, tu ficas com este, fica o que ali, isso parece mal, estás a ver? Isto é uma coisa. Há ter reentendes com a Catarina. Oh, Catarina, lá, a gente, eu faço aqui, sou o Salamini, faço aqui. E andamos nisto, isso é que me parece mal. Eu gostava que isto fosse uma questão mais cristalina e que soubéssemos o que iremos, que você não sabe se isto é descentralização, se isto é desconcentração, porque o primeiro, o presidente é eleito. Mas foram escolhidos neste, digamos, tentar entre o Costa e o Rio. Porquê? Porque é que as outras forças políticas também não têm uma palavra a dizer? E porquê é que isto não há de ser decidido, por exemplo, no âmbito da Assembleia da República? Há de ser decidido nestes encontros do Leitão ali no Rio dos Leitões. Está a ver? Isso é que pode levar em causa. Mas uma coisa que fica aqui muito clara. Em todo o lado está gente muito, muito capaz, que tem uma pesadíssima responsabilidade, quer na equipa que fica na Comissão de Coordenação da Região Centro, quer nas equipas que fica no Norte, quer que fica no Algarve, quer que fica em Lisboa ou Alentejo, quer no Alentejo, de modo que, Carlos, vamos esperar que o sistema caminhe no sentido. O sistema são eleitos amanhã, entre as 4 e as 20. Portanto, e quem é eleito é o presidente, que sabe quem é, e é eleito um vice-presidente. O outro é nomeado pelo governo. Mas depois o sistema está enquadrado, por exemplo, é eleito pelos autarcas, mas o governo pode entrar abaixo. Está a ver. Portanto, há que encontrar rapidamente aqui uma forma
mais transparente.
Transparente e mais adequada até para as próprias pessoas, porque o momento é extremamente importante. Isso justificou um bocado a pressa do governo e é por isso que não tenho uma censura tanto na ponta da língua quanto isso. Vem o dinheiro europeu, é preciso andar para a frente, é preciso incentivar, é preciso desburocratizar e não podíamos andar aqui, não podemos andar aqui com
e muito dele passa pelas comissões de coordenação.
Passa a grande parte todo. Não. O que passa, passa pelas comissões de coordenação. O que vai para os bolsos, vai lá para baixo.
Já que fala de bolsos, é hoje também apresentado o orçamento.
Que também é cautela isso.
Satisfaz plenamente daquilo que os parceiros do governo gostariam.
Ah, vai satisfazê-los todos. Oh, Carlos, havia um advogado que ali algo para o interior, que estava a trabalhar com o filho tinha acabado o curso aqui em Coimbra, do ILB, fez mais Praça da República do que aulas na faculdade, mas levou uns anitos, mas depois foi trabalhar com o pai. E estava a tirar os estágios com o pai, e vai lá um dia um cliente e contar só ao senhor, portanto ao pai, dá para ter uma consulta. Ó, senhor, então não há lá um vizinho, que tal, eu fiz um negócio com ele, e tal, e paguei-lhe numa vaca, e ele agora não me quer entregar a vaca. Então quem é que tem razão, senhor? Não sei, é como você me diz, a vaca é sua, é sua. É, mas senhor, é, também me parece, mas é, então, não, senhor, então temos que, não, meu caro amigo, a vaca é sua, não tenho problemas nenhuns. O senhor lá foi embora todo satisfeito, apanhou a carreira e voltou para casa. À tarde, por ironia do destino, o vizinho, que não sabia que lá tinha ido o comprador da vaca, também lá foi. Ao mesmo advogado. Ó, doutor, até não é que lá um vizinho comprou uma vaca, mas não me deu o dinheiro todo e agora aquilo que eu dei à vaca. De quem é a vaca? Se é que o senhor diz, a vaca é sua. A vaca é sua. Pois também parece, doutor, está no lugar. A vaca é minha, posso estar até já descansado. Lá se foram embora, pagaram, logo tinha a pagar e foram-se lá embora. O filho estava na sala ao lado e disse: ah, pai, espera lá, é uma coisa. Eu não estou a perceber. Você de manhã disse a ao comprador que a vaca era dele. Agora está a dizer ao vendedor que a vaca também é dele, a vaca é só um, eles são dois. Eu estou, não estou a perceber bem isto, ó pai. Ó filho, pois não, por isso é que estás a fazer os tais, tu não percebes nada disto. Deixa-os ir, porque a vaca nem é de um, é de outro, a vaca é nossa. O primeiro-ministro é o advogado.
Já percebi.
O primeiro-ministro é o advogado. Negocia com um, negocia com outro. Mas é giro. Isto não tem nada de raça e com atenção. Se há povo, porque eu tenho muita admiração ao povo asiático, ainda em particular. Tem valores, gosto dos povos que, tendo os seus valores, os defenda. E ainda, por exemplo, no caso deste. Mas você sabe que o indiano é naturalmente um negociador, não falo em negociante, falo um negociador extraordinário. E o António Costa é disso um exemplo claro. Ele negocia à esquerda, à direita, depois as comissões de coordenação, se não é por ali, são direta, é indireta e tal, aquilo e tanta coisa. Depois entende-se, ele ainda não disse sim, já o Marcelo está a dizer claro, está a ver. Entende-se com a esquerda quando lhe convém, com a presidência quando lhe convém, e empalma-os todos. Tem um poder de negociação extraordinário, sempre com aquele sorriso nas coisas. Ele é culturalmente forte e politicamente põe-se muito a jeito, sabe trabalhar, sabe claramente trabalhar, é sério, empalma-os todos, e o orçamento é o resultado exatamente disso. O orçamento que hoje entra na Assembleia da República. Agora, que vai ser aprovado, a gente sabe. Agora, por quem ainda não sabe, tá. Mas uma coisa que o António Costa sabe é que vai ser aprovado, exatamente porque ele, o que faltar das suas coisas, das suas artimanhas, ele ainda as arranja, porque isto agora vai a ser discutido até ao final do mês, de maneira que... fiquem descansados. De novembro, ainda ninguém sabe bem quem é que vai aprovar o quê, mas... O orçamento passa.
Nós já falamos isto na passada sexta-feira, mas continua, pelo menos durante o fim de semana, a mexer aí, digamos, com algumas entranhas, que é a questão do Presidente do Tribunal de Contas, em que, pelos vistos, nem toda a gente está convencido, porque se o homem era assim tão bom, porque é que foi descartado?
Oh, Carlos, porque lá é das tais negociatas que são feitas, essa foi mais uma. Como também foi a Procuradoria-Geral da República que as senhoras foi posta, não foi reconduzida por tal, porque agora, antigamente, foi posta na rua, depois melhorou e foi despedida. E agora, mais leve, foi descartada e não reconduzida. Agora chama-se não reconduzida, quando se quiser pôr alguém na rua. Oh, Carlos, isto foi combinado. O anterior criticou o governo no exercício das suas funções, porque o anterior não era um tipo qualquer. Ele tinha sido, volto a dizer, Presidente do Tribunal de Contas Europeu, aí o Tribunal de Contas estava. Agora, o Tribunal de Contas, como já no outro tempo, onde esteve um socialista durante muito tempo, Oliveira Martins, e um belíssimo Presidente, ele também criticou os diversos governos, porque, afinal de contas, é exatamente para chamar a atenção, e isso é que dá uma certa garantia aos cidadãos, uma certa garantia ao Estado e ao próprio governo. Este, quem não gostou mais, foi aquele menino muito, muito bonitinho, que é o Presidente da Câmara de Lisboa, não gostou, e até teve algumas manifestações que não foram corretas aqui há uns meses atrás, entre órgãos, digamos, do Estado, não são órgãos de soberania, mas como está muito bem com o Primeiro-Ministro, traçaram-lhe o destino nessa altura. Esta é que é a verdade, e agora não o reconduziram, que chama-se isto, agora puseram na rua. E inventam essa história de que não são, só queremos mandatos só queremos um mandato, não queremos que sejam reconduzidos. Então, porque é que isto não está na lei? Porque não estando na lei, dá jeito. Quando convém, reconduz. Quando não convém, não reconduz. Isto o marido não ter que ir dormir a casa de coisa, fazer como o outro, e não obriga a contar aqui uma anedota dos caracóis do falecido e saudoso engenheiro Jorge Anjinho, que tenho que pedir autorização à família para a contar, não porque tivesse a ver com a família, mas porque ele era um bom contador de anedotas, mas, e as pessoas não gostam desse sistema, e claro que vem o Presidente dar a sua bênção, a dizer, não, quem foi eu, pois foi, pois foi, mas quem, porque aquilo é por proposta do, do primeiro-ministro, e depois o outro nomeia e dá posse. E assim foi. É outro sistema que não está bem. Que não está bem. O nosso sistema, mas eu venho dizer aqui há muitos anos, Carlos, desde que você tem este programa que eu digo isto, o nosso sistema é um sistema de quase democracia. Tem muitas falhas no cerne ético da democracia, tem muitas falhas. E esta, de meu contas, é claramente uma falha. A Comissão de Coordenação, que é um bocadinho referir, não. Aí é um sistema de transição, só é menos correto por ter sido combinado nas costas até de algumas forças políticas. Agora tem que, quanto ao processo de indigitação e da eleição que vai ocorrer amanhã, não me parece que seja.
Já que falamos de um governo e de um negociador nato, a verdade é que este governo tem sabido passar muito bem a sua mensagem, em termos, não vou chamar propaganda, mas quase. Está a fazer 2 anos em que fomos atingidos pela tempestade de Leslie, o vento atingiu 176 quilómetros. Feitas as contas, a nossa região aponta aqui uma conta de 120 milhões de euros de prejuízo e vem aqui algumas instituições e mesmo alguns autarcas dizer que ainda não chegou os apoios prometidos.
Chegaram alguns, mas se falarem com António Costa, quem está em débito é a região... Para com o governo não é o contrário.
Esta é do advogado.
Carlos, muito por ação do Presidente da Câmara de Montemor, mas não apenas, que juntamente com o Ministro do Ambiente, eles repararam, e a Navigator, porque também teve muito a ver com isto, a Navigator, porque estou a falar da Choporrel, lá embaixo na Figueira, tem muito a ver com isto por causa do canal específico de rega que precisa para trabalhar, foram ocorrer, e o Ministro veio aí, várias vezes e conseguiu-se arranjar, tirando o Navigator suportou despesas, uns 30 milhões para reparar, que não está completamente reparado e há muita coisa aí por fazer ainda por baixo Mondego. Ó Carlos, mas isto é o problema de coisa, o país não tem dinheiro e vai continuar a ter dinheiro enquanto este sistema, enquanto Lisboa e a zona de Lisboa e Val do Tejo, as Almadas, os Barreiros e toda aquela zona foram uma ventosa nos dinheiros públicos. Ventosa cria ali um vazio e depois chama as coisas para si. Parece que é na verdade. O dinheiro que seria para investimento público distribuído pelo país é hoje muito concentrado não em investimento, mas em gastos e satisfação de clientelas político-partidárias que vão para lá parar todas. E quando eu digo este vai lá para baixo, por exemplo, do fundo de locução que há de vir aí, é que vai mesmo lá para baixo. Grande parte disto não quer dizer que você não tenha aí, que não gaste algum nesta região, ou naquela ou noutra, mas vai... Uma coisa eu lhe garanto, é que o desequilíbrio do desenvolvimento do país hoje... Daqui aos 10 anos, gastos que forem, os milhões que vêm do Fundo de Resolução para Portugal, o país está ainda mais desequilibrado do que está hoje. Lisboa está mais concentrada, vai ter muito mais gente ali, vai ter muito mais gente a viver tremendamente difícil, que já hoje nos arrabaldes, nas bordas, não é bem nos arrabaldes, não é, é naquelas periferias do centro da parte urbana de Lisboa, começa-se a viver muito mal, e isso vai piorar, porque essa gente não é a gente que eles contem como, digamos, a sua clientela votante. E para a sua clientela votante, que os governos sabem muito bem quem são, para isso eles vão destinar os orçamentos do Estado e os dinheiros da Europa que vierem todos, e isto gasta-se sem projeto, sem ser infraestrutura, sem ser aquilo. Eu garanto-lhe que daqui a 10 anos, quero crer, que a gente tenha melhor ferrovia. Ó Carlos, mas não há de ser muito mais, pode ter mais 2 ou 3 carruagens, mas não tem mais nada. Portanto, tem nem mais uma linha.
Até sexta-feira.
Até sexta-feira.
Um abraço grande. Assim pensa Lino Vinhal, nesta análise que fez sobre os temas de atualidade.